Olá, pessoal! Estamos aqui na segunda edição da segunda temporada do programa Ping Pong. Este programa que já existia aqui na Rádio Federal, lá em 2018, quando nós criamos ele e entrevistamos praticamente todos os candidatos vitoriosos que disputaram a eleição majoritária do Distrito Federal. Entrevistamos também do entorno, né, de Brasília, prefeitos, vereadores. E aí, Dovan, vamos então agora partir aqui para mais uma edição aqui com a nossa convidada de hoje?
Episódio 2, Ping Pong no ar, estamos ao vivo aqui na Rádio Federal. E olha, Fred, nossa convidada é especial, hein?
É, ela é conhecida como Leoa, viu?
É verdade.
Ela ruge mesmo, viu? Quando ela acha que tem que rugir.
Que rugir, ela ruge.
É.
Já conheço.
É isso aí. Deputada Celina Leão, muito obrigado por estar aqui no programa Ping Pong, na segunda edição da segunda temporada.
Eita, já cheguei na segunda edição, hein? Parabéns. Vocês, estou muito feliz de estar aqui, né, com grandes amigos e, né, dando aquele recado muito especial para quem nos escuta e respondendo esse ping-pong, né? Eu tenho certeza que o Fred vai me apertar, porque eu conheço o Fred.
Vou lá.
Tô aqui, Fred.
É isso aí. Pois é, deputada, a senhora iniciou sua carreira política no PDT, né? Que é um partido de centro.
PMN.
Hã?
PMN.
PMN.
Primeiro foi PMN, segundo
desculpa,
mandato
isso.
Foi PDT.
Isso, foi no, a senhora passou pelo PDT, né? Que é um partido de centro-esquerda. Hoje a senhora está no PP, né? Que é uma legenda de centro-direita, né? A senhora tem... Qual a sua ideologia política? É de centro?
É de centro, né? Sempre foi. Eu acho que o centro é o equilíbrio do Brasil, para que a gente entenda a democracia, a diversidade que existe no nosso país. Eu acho que isso eu aprendi muito agora na coordenação da bancada federal. Eu tenho uma ótima relação com todas as deputadas, e nós temos deputadas de várias ideologias lá. Então, acho que o Brasil precisa de buscar o equilíbrio, né? Respeitar as divergências e diversidades, né? Isso é a democracia, né? Mas eu acho que a minha trajetória política foi sempre de centro, do consenso, com posições muito claras contra algumas pessoas, né? Eu sempre fui uma deputada muito combativa, aquilo que eu aceitava, né, como política pública, sim, aquilo que eu não entendia, né, como verdadeiro ou que fazia mal à população, eu sempre me posicionei.
Ah, legal. A senhora começou na política, né, também por meio da família Roriz. Qual a maior virtude que a senhora enxerga no rorizismo?
Eu acho que o Roriz deixou um legado, né, para nossa cidade. O Roriz fazia política para as pessoas que mais precisavam. Eu aprendi muito com ele desde menina, né, naquelas sacadas da casa dele. Eu tive a oportunidade de conviver muito com a família. Então aprendi a fazer política para quem mais precisa, a cuidar das pessoas. Eu acho que essa foi o maior legado que o Roriz deixou.
Inclusive, Dovan, eu me lembro muito bem lá no ano de 1993.
Nossa, você fica contando isso, eu tô velho, hein?
Pode devagar, Fred.
Eu morava lá em Taguatinga e na época já tinha iniciado já as obras do metrô.
Do metrô.
E eu, assim, eu tenho tias que elas são ligadas à ideologia de esquerda, né? Tipo assim, é PT e tudo. E na época elas até falavam assim, ai, meu Deus do céu, pra que isso, gente? Brasília não precisa disso,
não. Precisava,
não,
né? Ele era muito
visionário
do seu tempo.
Visionário, não é? Então, Dovan, eu me lembro disso até hoje, viu? Lá em 1993, naquele Taguatinga Centro ali, ó, já engarrafando já por conta das obras.
Olha só.
E eu olhava aquilo, sabe? Eu ficava só prestando só atenção na reclamação delas já. Elas, poxa, gente, isso não precisa não, Brasília é pequena ainda.
Você imagina o que seria de Brasília se não tivesse...
O que seria de Brasília hoje, você olhando hoje em 2022, né? Quase 30 anos quando iniciaram as obras. Imagina Brasília hoje, deputada, sem o metrô, como seria, hein? Seria
o Roriz sempre sofreu uma oposição muito ferrenha aqui da esquerda, né? Então, todas as grandes obras que o Roriz iria fazer, ele sempre teve resistência. Diga-se de passagem, a ponte JK também foi outra obra que a esquerda brigou muito com ele, que não precisava da ponte. Você imagina hoje a saída ali para os condomínios, ali para São Sebastião, sem aquela ponte, né?
Não, inclusive Corumbá 4 também, né? Corumbá que na 4. Época o pessoal dizia também que ele estava viajando, que Brasília não ia
faltar água.
Ia faltar água, que isso era exagero, mas eu vejo o Roriz... Claro, todo político tem qualidades e defeitos. As qualidades do Roriz, eu vejo do saudoso Roriz, né, ex-governador Roriz, que ele era um governador de fato à frente do seu tempo, né? Ele tinha uma visão assim que poucos que
com certeza
tinham.
É só a gente lembrar do que o Roriz deixou, né? Você falou de três grandes obras aí, mas lembrar dos restaurantes comunitários.
Também.
Isso é uma garantia de segurança alimentar. A pessoa, né, com um real consegue se alimentar. Nós sabemos que é subsidiado, que custa quase R$ 9 cada alimentação para o Estado, mas a pessoa paga um real.
paga um real.
Um real.
Não, e é isso, sabe, deputada, que eu sempre vejo que é uma contradição. Por exemplo, na época, antes do PT chegar ao poder em 2002, eles criticavam as bolsas de distribuição de renda do Roriz.
Chamava o Roriz do pão e leite, né?
Do pão e leite, a política do pão e leite, né, tudo. Então, assim, eles criticavam. Quando o Lula chegou ao poder, ele praticamente fez a mesma coisa. Não é à toa que o Roriz vivia dizendo isso. Falava, assim, que o PT copiou os seus projetos sociais.
É. Até a Bolsa Família, né?
Até a Bolsa Família. Então, assim, o governo do Roriz e do Lula, nessa questão de política social, tô falando só de política social, se parecem bastante. Por quê? Porque ambos os governos, né, defendiam aí a distribuição de renda, né, principalmente para a população mais carente. Então, nessa parte de política social, ambos os governos se pareciam, embora, né, a gente sabe que...
Divergências ideológicas.
Claro, divergências ideológicas, né? O Roriz, apesar dele ter começado... Aliás, o Roriz foi até do PT, né? Foi. O pessoal diz isso, né? Ele foi do PT, só que, assim, o Roriz, ele caminhava mais pro centro também.
É, com certeza.
Ele era um governador bem equilibrado nessa parte da política.
É. E ele tinha uma relação até respeitosa com alguns deputados distritais do PT, sempre teve relação respeitosa, sim, só que sempre significou uma ameaça, né, de poder, né?
De poder, era uma
então,
ameaça.
Então o PT sempre tentou tirar o Roriz do poder. Quando o Roriz saiu da cena política, o próprio PT reconheceu a grande liderança que ele era aqui,
sim,
no Distrito Federal, porque ele já não representava nenhuma ameaça de poder. Né? Mas o Roriz foi um grande homem, deixou um grande legado aqui para o Distrito Federal.
Inclusive, deputado, antes dele sair do poder, no segundo governo, o deputado Chico Vigilante teceu elogios à questão do plano piloto, quando ele tirou as favelas do plano piloto e botou
na cidade.
Saiu um elogio do deputado Chico Vigilante elogiando o Roriz por isso.
Não tem jeito, tem hora que você tem que reconhecer aquilo que é feito, né?
É verdade. A mudança de casa, deputada, a gente sabe que a senhora era deputada distrital e agora a senhora é deputada federal. Causou estranheza essa mudança de casa, sim?
No meu primeiro ano de mandato, sim, muita estranheza, porque você sai de um cenário onde que você tem 24 deputados, que você usa a fala do jeito que você quiser, que você tem uma relação muito direta com os problemas da nossa cidade, e vai para um local onde nós temos 513 deputados, que falam sobre as problemáticas do Brasil, né? E eu sempre fui uma deputada muito ligada aos nossos problemas da cidade. O que que eu fiz? Eu acabei que eu consegui me organizar nesse sentido, né? De não me afastar dos problemas da cidade, de continuar participando. Eu acho que isso, quem me ajudou muito foi graças à abertura que o governador Ibanez me dá e sempre me deu, para continuar discutindo os problemas da nossa cidade sem desvincular também das pautas nacionais. Mas é muito diferente. Para você ter noção, um deputado federal toma posse com 513, o presidente da Câmara gritando seu nome, sei lá, no meio do plenário. Eu prometo, entendeu? É bem diferente. Mas, assim, até também na Câmara Federal, eu acho que eu cresci muito. Hoje eu sou coordenadora da bancada feminina. É um cargo de expressão, de relevância, porque nós temos assento no Colégio de Líderes, vez e voz e fala, né? Se eu quiser falar todo dia no plenário, 6 minutos, eu tenho direito a essa fala, tenho direito a voto no Colégio de Líderes. E fizemos um trabalho muito legal. Nós conseguimos aprovar 162 projetos nessa legislatura sobre a nossa coordenação. Aprovação recorde, nunca aconteceu isso na história da Câmara Federal. E eu fico muito feliz, né, de ter participado de tudo isso. 66 projetos desses viraram leis. Esses dias para trás eu encontrei com o presidente Bolsonaro, eu falava para ele, falei: presidente, o senhor foi o presidente que mais sancionou legislações voltadas às mulheres, graças ao trabalho que a Câmara fez, mas graças também às sanções, né, que ele concedeu a todos esses projetos.
Deputada, eu já vi gente já dizendo já que a Câmara dos Deputados afasta um pouco os deputados do povo no dia a dia, diferentemente da Câmara Legislativa. A senhora concorda com isso?
Não, eu acho que depende do deputado, né? O afastamento é, se você quiser ficar enfiado o dia inteiro na Câmara, cuidando de um monte de comissão, cuidando de um monte de situação que são importantes também para o Brasil, você fica. Mas é isso que eu te falei, eu nunca consegui me afastar. Eu tenho paixão pelo que eu faço, gosto. O meu gabinete é um dos mais visitados da Câmara Federal. Atendo pessoas, recebo as pessoas. E aí eu sempre brinco que é desde o quebra-mola, a pedido de UPA, a pedidos, né, de campos sintéticos para a comunidade. Então, assim, nosso mandato é bem plural e, para mim, eu faço questão de estar sempre também andando nas cidades, ouvindo as pessoas. Porque não adianta, Fred, você achar que você está lá, as pessoas não conseguem enxergar se você fizer só esse trabalho legislativo, sabe? As pessoas falam assim: cadê você? Onde que você estava? Então eu tive esse cuidado no meu mandato, pode né, olhar nas minhas redes sociais, eu nunca me afastei assim da minha base. Ainda fui secretária de esporte também um ano, né?
Foi um ano ainda, né, secretária? Exatamente. E, deputada, eu queria saber agora quais são os projetos apresentados pela senhora, os mais importantes, de 2019 para cá, que a senhora poderia destacar aqui algum projeto?
Tem um projeto nosso que foi aprovado, inclusive, já no, na Câmara Federal. É um projeto que aumenta a pena de 3 crimes que antecedem muito o feminicídio, que é calúnia, injúria e difamação. Esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo. Então, o que que acontecia? A mulher registrava a ocorrência, registra 1, 2, 5, 10, e são penas, né, de... A pessoa podia fazer transição penal, dava cesta básica, mas são crimes que antecedem o feminicídio. Nós conseguimos aprovar, eu acho que esse dos meus projetos é um dos mais importantes, né, porque ele foi aprovado na Câmara já, está no Senado, e ele dá uma visibilidade diferente. Esses 3 crimes agora, em situação de contexto de violência doméstica, nós dobramos a pena. Proibimos também a transação penal, não pode ser feita transação penal. E algo que é muito relevante é a ação pública incondicionada, ou seja, a mulher querendo ou não registrar, o Ministério Público, se tomar conhecimento que houve isso, tem que registrar, porque independe da vontade da vítima. Porque muitas mulheres ficam com medo de fazer esse registro. Então, assim, eu acho que esse projeto de lei nosso é bem relevante. Nós temos um outro projeto que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, que é o projeto sobre os juros de cartão de crédito. Né, nós também apresentamos. A gente tem dificuldade porque é muito pesado você brigar com bancos, né, e com
difícil,
o poder econômico. Mas você imagina, você hoje usa o cartão de crédito, você paga um juros de quase 10% ao mês. Como é que em 10 meses sua conta... Né, fica impagável. E aí eu acho que num país onde que se você cobrasse 2% ao mês, os bancos teriam um lucro exorbitante. Não, eles querem cobrar, né, aí 10% ao mês, e você chega com um crédito muito fácil na sua casa, chega um cartão de crédito na sua casa, né, com facilidade, mas para se pagar, às vezes, é esses juros exorbitantes. Então esse também é um projeto que eu defendo muito como direito do consumidor. Né, a gente está brigando por isso. E temos vários outros PLs também. Tem um PL nosso que ele é importante, Fred, que nós fizemos ele a nível nacional, porque nós temos esses problemas aqui em Brasília. Você sabe que não é proibido o cercamento de áreas públicas, né? Mas nós temos áreas consolidadas, vou te dar exemplo. Cruzeiro, Ministério Público, por falta de legislação, e a legislação federal proíbe, mandou derrubar as grades do Cruzeiro. Como é que essas pessoas vão morar ali sem grade? É uma complica. Decisão judicial que não dá para cumprir, que um governador de bom senso não vai cumprir, porque como é que se cumpre uma decisão judicial nesse sentido? E aí basta se falar também dos outros condomínios e tal. Então tem que ser dado um tratamento diferenciado, tem um PL nesse sentido, para essas áreas que são consolidadas, que têm fechamento, né, para se manterem fechadas. E há uma contrapartida também dentro do próprio PL. Mas nós temos a expectativa de ser aprovado esse ano ainda. Vai resolver a situação não só aqui do Distrito Federal, nós vamos resolver uma situação do Brasil, mas com exemplos aqui que nós vivemos no dia a dia. Um outro PL meu também que é muito importante é o PL da 26 de setembro. Eu consegui que a Terracap providenciasse um estudo das áreas certinhas.
E uma coisa, hein, deputada, 26 de setembro, foi ali aqui em Vicente Pires, né? Aquele massacre que foi. O governo anterior fez, viu? Tô falando aqui para quem estiver nos assistindo aqui já saber o porquê deste nome.
Exatamente. E assim, eu sempre falo que a 26 de setembro ela precisa ser tratada num outro formato. Por quê, Fred? Lá era uma área que na época do governador Cristóvão ele doou a Chacareiros. Então ele fez a doação e depois foi criado o Parque Nacional. Por uma falta de atenção do legislador à época, o Parque Nacional passou dentro da 26 de setembro. Então ali não é uma área que estava destinada à flora. É uma área que já era uma área agrícola, semi-urbana, e que depois virou flora, né, por um erro. Então assim, é uma questão que nós precisamos de resolver. Tem um projeto de lei meu. E por que esse projeto é importante? Porque ele é o único projeto que tem as definições certinhas das poligonais, que foi feito um estudo pela própria Terracap, e o próprio governo, o governador Ibanez, estava cedendo uma outra área para a flora, uma área por trás, que ainda é do GDF, que viraria a flora, para o Parque Nacional não perder nenhum centímetro de área ainda de preservação, e essa área que estaria da 26 de setembro, o Estado tivesse condição de regularizar.
E vai ter algum projeto lá na Câmara relacionado ao trabalho feminino? Lembrando que o Dia do Trabalho, né, foi recente agora.
Olha só, vai ter sim, eu tô super feliz. É, o presidente Bolsonaro vai sancionar agora na quarta-feira. Vai sancionar não, vai encaminhar à Câmara uma medida provisória na quarta-feira. Né? É uma medida provisória de emprego e renda voltada às mulheres e os jovens. Mas esse PL, ele é muito, essa medida provisória, ele é muito diferente, porque o governo nos convidou, como bancada feminina, para ajudarmos na elaboração da medida provisória. Então, nós trouxemos sugestões, trouxemos legislações e alguns temas importantes para esse texto. Participamos ativamente da construção, juntamente com o ministro do Trabalho. E na quarta-feira, a bancada feminina vai estar presente lá, encaminhando essa medida provisória para a Câmara. Lembrando que quando é medida provisória, o simples encaminhamento para a Câmara Federal já começa a valer como lei. E isso é muito importante, essa medida provisória, para incentivar empresas a contratar mulheres e a contratar jovens, é muito importante. E o texto ficou legal, sabe por quê, Fred? Por exemplo, hoje você tem 4 meses, toda mulher tem 4 meses de licença maternidade. Só que tem um programa que chama Empresa Cidadã, que a empresa pode dar até 6 meses. Ela tem desconto de imposto se ela der 6 meses de licença maternidade e tal. Nós colocamos agora que a Empresa Cidadã pode ser também, a mulher pode dividir com o marido os 2 meses. Ou seja, o marido, né, que quer tirar 2 meses de licença maternidade para ajudar a mãe, então a mãe pode cumprir os 4 meses e os 2 meses necessariamente não precisa de ser ela, pode ser o marido dela que terá direito ao benefício e a empresa terá isenção do imposto nesse tempo. Por quê? Pensando na parentalidade responsiva, onde que o homem também participa da criação dos filhos nesse tempo moderno, nós temos que dividir as funções e tal. Então tem muita coisa inovadora. Poder, por exemplo, sacar o FGTS para pagar creche, está na medida provisória. Então tem muita coisa legal.
Isso é importante.
Muita coisa legal que está na medida provisória. Também o selo da empresa amiga da mulher e vários incentivos também para contratar jovens. Hoje é muito, muito burocrático para uma empresa contratar jovens, né? Tem muita burocracia. Então, assim, é facilitar para que essas empresas possam contratar. É incentivar, né?
Houve um desemprego imenso, né, durante a pandemia, não é? E as mulheres, com certeza, não é?
As mulheres sempre são as maiores vítimas, assim, de toda a catástrofe. Se você pegar uma pesquisa que nós tivemos acesso, na pandemia aumentou o número de violência contra a mulher tremendamente. Foi. Então, as maiores vítimas da pandemia foram as mulheres. Na guerra, é só você olhar também nas guerras, as mulheres foram estupradas, né, massacradas. Então, as guerras, assim, elas deixam grandes marcas, assim, marcas pesadas nas mulheres. Então, assim, eu acho que nada mais justo que pós-pandemia nós fazemos um programa específico, na Semana do Trabalhador, né, aí para homenagear as nossas mulheres. E isso foi construído conosco, da bancada. Eu fiquei muito feliz de poder participar disso. E agora o presidente Bolsonaro vai assinar isso na quarta-feira.
Tem um projeto aí que a senhora citou, é os juros, né, do cartão de crédito. Né? Eu acho esse projeto aí muito importante. Por quê? Porque ele é para todo brasileiro, né? Todo brasileiro sofre com isso, né? E a senhora falou aí que é difícil, né? Tem que lidar com a elite bancária. Então, assim, é complicado. Eu me lembrei aqui do projeto, Idovan, na época do senador ministro José Serra, quando era ministro da Saúde.
Sim.
A questão dos genéricos, que eles bateram de frente com a elite farmacêutica na época.
Enfrenta muita resistência.
Teve muita resistência e tudo, e eles conseguiram, né, botar os genéricos aí, né, o remédio, né, o remédio caro, que era caro, o remédio barato, na casa do pobre, eles conseguiram.
Lembro disso.
Espero que esse projeto da senhora aí é fundamental.
A gente tá brigando, mas eu acho que é muito importante, até para que as pessoas possam recuperar o poder de compra, né?
Os juros são muito altos.
Muito altos.
Exatamente.
E o salário não acompanha, né?
Não acompanha. Essa crise aí é mundial, tá difícil. Deputada, o seu partido, o PP, ele apoia a reeleição do presidente Bolsonaro. No passado, a gente sabe que o PP caminhava também com o PT. Em caso de derrota do presidente, qual posicionamento a senhora vai defender na sigla?
Não, eu acho que o nosso partido sempre foi partido que deu sustentabilidade, independente de fazer parte do governo ou não. Para você ter noção, muito antes, inclusive, do ministro Ciro virar o ministro da Casa Civil, o PP votou 98% das proposições do presidente Bolsonaro. Então nós sempre fomos partidos assim, que deram sustentabilidade para qualquer presidente que estivesse no poder. Não é querer participar de todo o governo. É dar governabilidade. Como é que um presidente governa se ele não tiver um equilíbrio de forças na Câmara Federal? Então, assim, né, isso foi construído.
É, o partido que... não pode ficar de birra, né? Independentemente do presidente.
E isso é só você olhar os números. Foi muito claro. O PP sempre votou junto com o governo, independente de espaços políticos. Né? E depois eu acho que até uma forma de homenagear o PP e outros partidos também que fizeram parte dessa sustentabilidade convidaram. Eu acredito que qualquer que seja o presidente que ganha a eleição, o PP vai dar a governabilidade. Não estou falando participar do governo, né, como o Ciro hoje está na Casa Civil e tal. Mas dar governabilidade, nós precisamos de dar. Por quê? Como é que você vai querer o mal do Brasil? Como é que um presidente dignamente ou legitimamente eleito vai governar se ele não tiver apoio? Eu acho que aquele que for bom tem que dar apoio. Então, assim, isso infelizmente não acontece, né? Com alguns partidos que são mais radicais para um lado ou para o outro. Só apoiam se for, né, a demanda deles, do partido deles, e o PP é um partido mais equilibrado, mais de centro.
É, o centro, ele preza pelo equilíbrio, né? Já os outros lá prezam um pouco pelos extremos, né? Seja para a direita ou para a esquerda. Então, eu também acho que o centro sempre tem a voz ali da...
É da razão, né?
Da razão,
do equilíbrio, né?
Do equilíbrio e tudo, é. Agora, deputada, eu gostaria agora de fazer uma pergunta aqui. Eu acho que a senhora já deve ter respondido outras vezes, mas eu acho que tem muita gente ainda que queria ainda saber. Quando foi que a relação entre a senhora e o então governador Hollenberg começou a ficar estremecida?
Nossa, meu Deus.
Velhos tempos, né?
Eu acho assim, eu tinha muita expectativa, né? Quando nós ajudamos o Hollenberg a ganhar a eleição, ele começou com 3% de intenção de voto. E aí ele começou a criminalizar a classe política, não respeitava a Câmara Legislativa, não respeitava os seus deputados, né? E começou a brigar com os servidores públicos, né, num pacote de maldades, encaminhando para a Câmara Distrital e achando que eu tinha a obrigação de aprovar aquilo, entendeu? Você imagina, né?
Não havia um diálogo, né, ali. Ele já simplesmente
difícil.
Mandava.
Falava uma coisa com a gente, chegava por trás e fazia outra. Então, assim, não tinha palavra, não tinha gestão. E a gente via, assim, um completo abandono da cidade, sabe? Pra você ter noção, as pautas que nós votamos aí pro segmento empresarial, de construção civil, tudo foram projetos de lei nossos, que a construção civil já tinha entregue ao governo, ele não tinha encaminhado. Nós começamos a rodar na Câmara, e aí o governo copiou o nosso projeto para dar a questão da inconstitucionalidade não acontecer. Mas, assim, um governo preguiçoso... Sabe, assim, que tudo que a gente falava com dificuldades é muito complicado, sabe, assim, achando que iria governar sem ouvir a população, né, fazendo aquilo que ele achava que tinha que fazer, sem ouvir a Câmara Distrital, e um péssimo governador, né?
Eu costumo dizer que o Hollenberg, ele tratou com obsessão as derrubadas. Só que isso, a gente estava até conversando aqui antes, aqui nos bastidores, você não pode tratar isso como obsessão, porque envolve moradia, envolve vidas humanas ali,
não,
que
ele
estão morando.
Pra você ter noção, ele tinha uma presidente do DF Legal, que falava que,
a Bruna, né?
Que todo morador de condomínio era criminoso. Meu Deus,
e ele ia lá
pesado,
e chancelava
isso.
No dia seguinte o que ela falava.
É, entendeu? Então, assim, ele tava, né, governando por uma bolha. Até porque, o que aconteceu em Brasília? A classe média de Brasília, e aí eu acho que foi um erro mesmo da política habitacional, ela não montou programas, né, de compra para a classe média. Então, assim, teve muita... E aí surgiu naturalmente os condomínios que foram sendo criados, o tanto de condomínio que nós temos em Brasília. Então, o cara é criminoso, você pega em condomínio, tem promotor, procurador, juiz,
tem mesmo.
Desembargador. Esse povo é bandido? É. Então, foi isso que a mensagem que ele passava, né? Que ao invés de preocupar com a regularização... Porque o que acontece, Fred, num processo de regularização? A pessoa vai ter que pagar... Não existe nenhuma regularização onde que ela não paga.
Onde ela vai lesar o governo, né?
Se for área mais carente, aí sim pode ser que seja, né, o governo possa fazer um acordo nesse sentido. Mas, digamos, os condomínios, que é onde que ele estava, porque ele pegava. Né? Então, assim, todo mundo ali queria regularização e queria pagar por aquilo. Então, é um formato, assim, um governo que a gente brigou muito por conta disso, sabe? Governador, eu falava, governador, não é possível que você vai tratar a população desse jeito, né? E o que acontecia? Como a Câmara e o Legislativo sempre é o poder mais transparente, quando eu falo mais transparente, é o poder que as pessoas buscam, que você, às vezes, quer uma audiência com o governador, você não consegue, você chega na Câmara Legislativa, você encontra com 5, 6 deputados no corredor. Na Câmara Federal, a mesma coisa. Então, esse poder é o poder que, é, que as pessoas buscam quando as outras portas estão fechadas. Então, assim, nós tínhamos demandas nesse sentido, mas nada que nós falávamos era ouvido. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu tenho uma responsabilidade com o mandato, com a cidade, né, com os meus eleitores. Então, começou a desgringolar, porque eu falei, meu Deus, e tudo que a gente falava não tinha...
Ele era intransigente mesmo, nesse sentido. Bem intransigente, né? Inclusive, deputada, eu estava até conversando aqui com o pessoal, ele ganhou no segundo turno só em 2 colégios eleitorais. E diz muito isso, Asa Sul e Asa Norte. Ele não ganhou em nenhuma outra cidade satélite. No segundo turno foram os únicos 2 colégios eleitorais que ele levou. Foi um governo do Partido Socialista Brasileiro, de esquerda, foi. Mas que fez um governo mais... que não foi muito de esquerda. Foi um governo um pouco, assim, de centro, só que foi radical em algumas áreas.
Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Me fale uma grande obra do governo Hollenberg.
Não teve. Ele dizia que era lá no Lago Paranoá, lá, ele tinha desobstruído lá, né? A orla, era só aquilo. Ver.
Ele desobstruiu a orla e não fez nada. Ele não tinha um projeto pronto para deixar. Quando você faz uma desobstrução como ele fez, você tinha que ter um outro projeto para urbanizar, para iluminar, para botar pista de caminhada. Ele não fez nada disso, ele desobstruiu.
Tirou, deixou
o mato comendo. Pega lá os moradores do Lago Sul, as pessoas que moram lá. E outra coisa, nós temos mais de 30 pontos para receber a comunidade no Lago Paranoá. 30 pontos. Entre a Ermida Dom Bosco e outras que estavam abandonadas. Qual era o projeto que ele deveria fazer primeiro? Cuida primeiro dessas 30, depois vê o que, que pode ser desobstruído, o que não pode ser desobstruído. Então, assim, e até o slogan do governo dele era errado.
Mãos limpas,
não,
né?
Não, não, governo de Brasília.
Governo de Brasília.
Ele não era governo do Distrito Federal e é muito fácil. É por isso que ele não teve voto em nenhuma cidade satélite. Eu acho que ele, né?
Na minha opinião, ele fez um governo para elite brasiliense, tá? Para elite brasiliense, tanto que ele ganhou, claro, com todo respeito aos moradores da Asa Sul e Asa Norte, né? Que ele ganhou só lá nessa cidade, só na Asa Sul e na Asa Norte. Ele não ganhou em nenhum outro lugar. E o que eu acho engraçado é isso, era Partido Socialista Brasileiro, PSB, e ele não fez um governo, né, voltado...
Não fez nada de social. Para você ter noção, eu pedi essa semana... uma relação semana retrasada para a Mayara, de tudo que está sendo feito na área social do governo ibanês. É incomparável. Você não tem como comparar.
A questão dos restaurantes comunitários, por exemplo, eu não entendi aqui. Ele botou para R$3, né, na época.
Você imagina, ele conseguiu mexer na coisa que era mais sensível para a população mais carente. O restaurante era R$1, ele botou a R$3. O ibanês, quando virou governador, voltou a R$1.
Voltou a R$1.
Por quê? Ah, não, vamos pegar uma contribuição maior das pessoas. Aquele restaurante só vai almoçar lá quem precisa. Então, assim, um governo só serve para ajudar as pessoas que mais precisam. Então, assim, é uma economia, eu sempre falei isso na tribuna na época, era uma economia de palito. Mas você não pode, né, ele não aceitava a gente falar isso. O governador ibanês voltou a R$1, lançou o programa Prato Cheio, que você tem condição de comprar aquilo, né, que é os itens da cesta básica, o cartão é bloqueado, só pode comprar esses itens, mas com dignidade, entendeu? Você comprar aquilo que você precisa, né, aumentou o valor desse programa, criou também o programa Cartão Material Escolar, Vale Gás. Pra você ter noção, você sabe como é que era feita a planilha da lista das pessoas que queriam entrar no programa da Cesta Básica em Brasília? Em planilha de Excel.
Nossa.
O que foi feito agora é algo muito corajoso, de colocar tudo num sistema. Você vai no 156, faz o seu pedido, tá tudo lá. Ah, nós temos 300 mil pessoas na lista. Temos, mas agora nós temos uma lista. Porque no governo dele não tinha lista.
Não tinha lista.
E nós crescemos todos os programas em 1000%. Então, assim, não dá pra comparar. Não tem como comparar.
Inclusive, deputado, ele até dizia, né, na época, eu peguei o impeachment, o Brasil tá numa crise financeira, mas vem cá, a pandemia é muito pior que qualquer impeachment que já teve no Brasil, né, em Brasília, e o governador Ibanez conseguiu, né, baixar o preço do restaurante comunitário. Isso aí era descer lágrimas, porque você pega aí o pessoal mais humilde, aí os carroceiros, o pessoal que não tem dinheiro e teve que arrumar mais R$2 pra ter um prato de comida, né, todo dia debaixo do sol quente e almoçar, porque não, ele foi lá e subiu.
Não, não teve um restaurante comunitário inaugurado na gestão do Hollenberg. Na gestão do Ibanez, nós também com dois restaurantes comunitários para sair, que já foram licitados, que já foram lançados a pedra fundamental e que vão ampliar, entendeu? Então, assim, né, o número de UPAs, nós vamos chegar a 10 UPAs licitadas aí no nosso governo, unidades básicas de saúde, 26 unidades básicas de saúde. Não, assim, não dá para comparar, Fred. Não tem comparação. Não tem como comparar, porque é a mesma coisa de você comparar aí uma bicicleta com a BMW.
E, pessoalmente, assim, quais são as diferenças que a senhora vê entre o governador atual e o Hollenberg? O governador, o Hollenberg tinha fama de ser intransigente, né?
O Hollenberg... eu acho que ele tinha, né, um jeito de fazer política. Eu prefiro muito mais o governador Ibanez. As pessoas falam que o governador Ibanez às vezes é muito duro, e é mesmo, porque se não for o governo não anda.
Né?
Mas ele é sincero, muito sincero. Se ele te falar não, é não. Se ele te falar sim, é sim. E outra coisa, ele não te trata com deslealdade. O governador Hollenberg começou a me perseguir também como política, porque achava que eu seria candidato a governo. Então, aquilo para ele, né, por mais que eu falasse que eu não era candidata a governadora, ele achava que sim, nós tínhamos montado um programa na Câmara, que era a Câmara em Movimento, nós estávamos sempre...
Eu me lembro.
Você lembra?
Lembro.
Nós estávamos sempre presentes nas cidades e aquilo era maravilhoso, porque as pessoas podiam nos escutar e aquilo dava muita visibilidade.
E a crítica que se faziam a ele é que ele era governador de ar-condicionado, né? Ou seja, ele não ia nas cidades, ele ficava mais lá no gabinete dele.
Não, e outra coisa, se é governador... Pode até ficar no gabinete, mas tem que resolver os problemas.
Tem que resolver,
né?
Tem que resolver.
Agora sim.
Mas eu vejo o governador Ibanez muito mais atuante nas cidades
do
que...
Não
dá pra comparar do que ele.
Eu não consigo acompanhar as agendas de inauguração do Ibanez todas. Não consigo, porque eu tenho as minhas, tenho as agendas da Câmara Federal. Mas a gente fica muito feliz de ter apoiado um governo que teve coragem de mudar a cara de Brasília. Se você for olhar, nós vamos chegar a quase 2.000 obras, Fred. E são obras de verdade. Quando eu estava na oposição, o Hollenberg disse que estava chegando em 300 obras. Eu pedi a relação das obras como deputada. Até reforma de torneira tinha. Então, assim, isso não é obra, isso é manutenção,
não é obra,
né?
É. E tinha aquela questão também do espaço público, né? Que ele tentou fazer no parque da cidade lá. Eu acho que nem foi para frente, né?
Não, nunca. Pra você ter noção, nós lançamos, e aí é 100% de emenda minha... No Parque da Cidade. Qual é a obra mais histórica do Parque da Cidade? A piscina com ondas. Nós lançamos o edital essa semana, segunda-feira. No máximo daqui um mês, a obra inicia. A obra mais importante do Parque da Cidade, quem vai fazer é o governador Ibanez, através de uma emenda nossa, uma emenda do meu mandato. Então, assim, é diferente.
Muito diferente.
Ele,
né,
perdeu quase 3 bilhões de emendas parlamentares nesses 4 anos. O governador Ibanez montou uma central de projetos. Contratou empresas para fazer projetos, porque não tinha um projeto. No primeiro ano de governo, as reuniões que eu participava, porque eu, graças a Deus, tenho, né, muito respeito do governador Ibanez e sempre estou junto com ele, na equipe, ajudando a pensar e tal. Então, nossa dificuldade era que tinha emenda e não tinha projeto, e não tinha arquiteto, e não tinha engenheiro.
É, o dinheiro já perdia.
E eu falava, meu Deus, não, vamos perder o dinheiro. Pra você ter noção, o Hospital do Câncer. O Hollenberg perdeu o dinheiro do Hospital do Câncer, que entrou na justiça para... Conseguiu o recurso novamente e mostrar o projeto foi o governador Ibanez. Nós lançamos a pedra fundamental, tá lá sendo construído.
E é uma coisa tão triste, né? Porque, por exemplo, eu perdi a minha mãe com câncer, né? Em dezembro. E a minha mãe teve o melhor tratamento no Sírio-Libanês. Agora imagina quem não tem esse tratamento.
É muito triste.
É uma coisa muito triste, não é?
E você sabe outra coisa que é legal colocar também? Tá falando de saúde? Ninguém acreditava que um dia o servidor do GDF teria um plano de saúde. Ninguém. As pessoas falam, isso é mentira, é programa eleitoral, é não sei o quê. Hoje é uma realidade.
A pessoa
que... Tem gente que quer ir pro GDF só pra ter o plano de saúde.
E Dovan, você tem uma pergunta?
Bom, Fred, na verdade tem muita gente participando com a gente aqui. Se você tá aí com a gente no YouTube, procure Rádio Federal. Se inscreva no canal, por favor, não deixe de dar aquele joinha no vídeo. Tem muita gente participando aqui, muitos elogios. Estamos com você, Celina, o Jean Cronenberg, o Ziel Ferreira, Sara Barros, Juliana Ribeiro está com a gente. Mas tem uma pergunta aqui que o Tenente Poliglota fez, que eu também fiquei curioso e vou repetir. Cadê? Tá aqui, ó. Deputada, teremos 3 candidatos concorrendo ao Senado no palanque de Ibanez. A senhora tem preferência por algum deles?
Eita! Olha só, é difícil falar sobre isso porque são todos amigos, né? Se você falar sobre o Paulo é um grande amigo. A Damares, eu tive uma excelente relação com ela. A Damares é minha amiga antes de ser ministra e como coordenadora da bancada feminina e ela ministra das mulheres e dos direitos humanos, a gente sempre teve uma relação maravilhosa. E a Flávia, que conviveu comigo como deputada federal, minha amiga também pessoal. Então, assim, é muito complicado, mas eu acredito que está bem consolidado para ser a Flávia. Esse é o meu entendimento. Mas tem respeito por todos os outros candidatos que são amigos. Foi algo que foi uma construção meio que natural, né? Da Flávia estar nesse momento, nessa posição. E acho que o governador Ibanez vai ser o grande maestro de tudo isso, para ajeitar todo mundo, para que a gente possa caminhar junto. Os partidos sentarem, discutir. O que os partidos têm falado conosco? Não, a gente quer participar dessa decisão. Né? A gente quer... E é legítimo que cada partido tenha seu pleito de estar na majoritária, de ter uma indicação majoritária. Faz parte da política. Mas, assim, o futuro a Deus, né, reserva. E a gente espera que a gente possa unificar todo mundo na mesma chapa, que seria muito melhor para o governador Ibanez.
Totalmente. E tem uma outra pergunta aqui também, do Alberto Rui, que culminou no que você respondeu também, Celina. Olha só, ele pergunta assim, como você acha que será o cenário político nessas eleições? Acha que será um ano que é a vez das mulheres?
Ah, eu acho que as mulheres vão crescer bastante na política, né? Então, assim, a pessoa não vai votar nela só porque ela é mulher. É porque é mulher com qualidade, mulher que tem serviço prestado. Mas, assim, eu acho que nós vamos crescer. A sensação é essa, que as mulheres vão crescer, até porque o Tribunal Superior Eleitoral tem sido muito firme nas cobranças de investimentos programáticos dos partidos em mulheres, nas campanhas também eleitorais para as mulheres. Então, assim, a minha expectativa é de que haja um crescimento nacional das mulheres. E a gente luta por isso todo dia, né, na Câmara Federal.
É verdade. E tem uma pergunta também interessante aqui do Antônio de Manaus. Na verdade, o Antônio de Manaus é meu alter ego, tá? Assim, é. Você tem jogado beach tennis?
Tenho. De vez em quando eu jogo beach tennis, mas eu sou do futebol, né? Então, o beach tennis eu jogo mais pra jogar com minhas amigas, porque tem muitas delas que não foram pro futebol e começaram no beach tennis. Então, eu faço mais de lazer, mas o meu hobby mesmo é o futebol.
Tá indo bem o futebol aqui em Brasília, né?
É, tá indo bem. Bem cuidado.
E como é que foi esse ano que você passou na Secretaria de Esportes?
Gente, eu tenho muito orgulho do que eu fiz na Secretaria de Esporte, porque nós revolucionamos o esporte. O esporte nunca fez obras. É a primeira vez que a Secretaria de Esporte assume a sua responsabilidade, né? Tinha até uma vedação, que eu não sei nem por que as pessoas nunca foram atrás para quebrar isso. Nós conseguimos mudar um decreto. Então, nós fazemos obras. Só de campo sintético, nós estamos reformando 50 campos sintéticos, construindo mais 20, construindo 20 quadras de areia, fazendo obras grandiosas, como a construção do novo, de uma nova Vila Olímpica ali entre o Paranoá e o Itapuã. Criando também a piscina com ondas, fazendo entregas de material esportivo. Então, assim, isso tudo foi um planejamento que nós fizemos no meu primeiro ano de mandato, no meu primeiro ano de gestão da Secretaria de Esporte, e entregamos todo esse trabalho, né, que todo dia nós temos entrega. A nossa equipe continua na Secretaria de Esporte, Gisele, que era minha adjunta, hoje é a secretária. Sim. Então, assim, tudo continua sobre aquela visão que nós tínhamos e tudo que nós idealizamos e começamos, né, a lançar até hoje, tem coisas acontecendo. Estou muito feliz com o que nós estamos entregando para Brasília. Né? As pessoas chegam e falam assim para a gente, Fred, nossa, eu tenho esse projeto aqui há 30 anos, o Estado nunca tinha me visto. É a primeira vez que ele me vê. Então, eu estou feliz. Então, assim, projetos que ganharam tatame, projetos que ganharam uniforme. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas querem ser vistas e ouvidas. Eu acho que a Secretaria de Esporte tem conseguido atender isso.
Inclusive, deputado, eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido aí para a senhora, da área de esporte. Por exemplo, a senadora Leila, ela era a secretária do Hollenberg. Hoje a Leila quer ser pré-candidata ao Buriti. Qual a sua avaliação sobre a atuação da senadora quando ela ocupou essa pasta?
É muito ruim a gente falar, né, assim, para comparar. Mas é só você ver os dados, né? Os dados do nosso trabalho, o trabalho da Leila. Eu tenho maior respeito por ela, como atleta, como mulher, né? Tenho respeito como senadora. mas é incomparável. A nossa gestão com a gestão da senadora Leila no esporte, né? O que nós fizemos, o que nós entregamos. Nós vamos chegar aí a quase 600 mil atendimentos, do Fred, na Secretaria de Esporte. Pessoas que estão sendo atendidas assim, pela secretária. Então, assim, é muita coisa. Fomentos, nós fizemos quase 70. Né? Então, criamos programas novos. Estamos atualizando a lei do Bolsa Atleta. O Compete, nós dobramos o gasto de investimento com o Compete. Não, muita coisa. É muita coisa. A gente tem um grupo que sempre discute, assim, fazendo levantamento de dados, sabe? Eu acho que contra fatos não há argumentos. O que nós fizemos muita coisa. Muita coisa. E vamos entregar até o final do ano ainda muito mais.
Interessante. E, deputada, qual vai ser o caminho que a senhora vai trilhar em 2022, agora na eleição? A reeleição na Câmara?
Meu projeto número um é ser candidata a deputada federal. Nós estamos trabalhando nesse sentido, todo o nosso grupo político.
Vice-governadora.
É engraçado esse negócio de vice. São as pessoas que me chamam de vice. Onde que eu chego, as pessoas, vice. Mas, assim, não é o nosso projeto. Nosso projeto é uma candidatura à reeleição. Estamos bem focadas. E tem candidata federal que usa até isso para tirar meus votos, né? Ela vai ser vice, fecha comigo e tal. Então, assim, nosso projeto número um é ser federal.
Federal, ótimo.
Igual o nome da rádio. Pra ninguém esquecer.
Boa.
E, deputada, a gente sabe que domingo vai ser o Dia das Mães, né? Qual mensagem a senhora deixa para as mães aí brasileiras?
Então, primeiro eu quero deixar um abraço carinhoso a todas as mães. Mãe é um ser que ama demais, né? É capaz de entregar a sua vida, tudo que ela tem pelos seus filhos. E uma mensagem de esperança, né? Pós-pandemia, para que todas as mães tenham aí, né, saúde, tenham com seus filhos aí muito orgulho, que possam ter no nosso dia a dia aí convivência também com os filhos, né? Porque muitas vezes, né, as mães ficam longe de seus filhos e isso mata elas. A gente recebe até depoimentos nesse sentido. Mas o que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. Porque mãe, são milhares de mulheres que acreditaram, né, que podem deixar aqui uma semente, né? E o que a mãe quer é que seu filho seja próspero, que ele seja bem-sucedido, que ele vença na vida, que ele fique longe das drogas. Eu acho que o esporte é uma ferramenta poderosíssima para isso. Mas parabenizar cada uma delas pelo amor infinito, né? É isso.
Deputada, agora eu queria só uma resposta, fazer um bate-bola aqui com a senhora.
Um ping-pong, Fred.
Deus.
É tudo na minha vida.
Família.
Também.
Lula. Não é Bolsonaro, hein? O pessoal achou que era Deus.
Não quero novamente, não.
Ibanez Rocha.
Quero que ganhe a eleição novamente.
Jair Bolsonaro.
Também quero que seja o nosso presidente.
Hollenberg.
Nossa, não, acho que não merece mandato nem de deputado federal.
E a política?
É o meu coração, né? Tá na política, né? Faço por vocação, eu amo o que eu faço.
É isso aí, deputada. Quero agradecer a sua presença.
Obrigada, viu?
Obrigado você, Slima.
Quero agradecer a sua presença aqui no estúdio aqui da Rádio Federal, tá? As portas vão estar sempre abertas aqui para a senhora, viu? Falar aqui dos seus projetos, né? E sobre a política também.
Eu agradeço, Fred, agradeço, Devanda, agradeço todo mundo. E quem quiser nos seguir nas redes sociais para conhecer melhor nosso trabalho, é @CelinaLeão, no Face, no Instagram, no Twitter, em tudo, para que possa acompanhar tudo que a gente está falando, conferir aquilo que eu falei.
É isso aí. E, Dovan, mais uma edição encerrada, né? Na próxima edição nós iremos entrevistar aqui o vice-governador do DF, Paco Brito, né? E também já está acertado já com o Rafael Prudente, né? Que é o presidente da Câmara Legislativa.
Maravilha, Fred. Então espero você na próxima semana, na segunda-feira, para mais um ping-pong aqui. Fechado?
Fechado. Quero agradecer aqui aos internautas, né, que estão nos acompanhando, e dizer que nós estaremos aqui na próxima segunda também, e também no sábado na Band. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Valeu, gente, beijo.